Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você está desanimado? Está ansioso? Está deprimido? E está cheio de desespero? Irmãos, o que é que você pode fazer para vencer o desânimo? O desencorajamento? Uma dos sintomas colaterais ou das sequelas da COVID é o problema de pessoas ficarem deprimidos, com depressão, ansiosos, desencorajados, desanimados, desesperados. Mas você pode vencer. Mas você pode vencer. As emoções humanas, de dia a dia, variam. Quer dizer, mudam de uma para outra. Às vezes estamos normais, digamos assim. Outras vezes estamos muito positivos. Outras vezes estamos negativos. O problema, queridos irmãos, é a nossa natureza humana. A nossa carnalidade. E, além disso, também podemos ser influenciados pelo diabo, pelo espírito deste mundo, deste mundão, desta vibrações que andam por aí pelo ar, digamos assim, pelas ondas, o espírito do ar. E, em alguns casos, também há uma doença física. Sim, algumas pessoas têm um problema químico no cérebro, um desequilíbrio químico que afeta essas pessoas. Isso é um fato. E essas pessoas, nesse caso, precisam de ajuda médica. Não estou, neste sermão, de qualquer maneira, a dizer mal disso, porque essas pessoas precisam de ajuda. Mas não é esse caso que eu estou a abordar hoje. Estou a abordar quando uma pessoa tem, digamos assim, um transtorno de ansiedade. Mas se esse é o caso, abordando esse tema especificamente, eu tenho um sermão no site a abordar esse assunto, que se chama Por que a ansiedade se sou cristão? E por isso, não estou a falar disso. E por isso, além desses problemas de ansiedade, além desses casos de doença, há outras pessoas em que, e das quais somos a maioria de nós, é que há algo que possamos fazer. Sim, mesmo que às vezes tenhamos uma doença, há algo que possamos fazer. Há algo que é parte da nossa responsabilidade. E por isso, esse é o assunto que estou a abordar hoje neste sermão. Isto é, como vencer o desânimo. Como vencer o desencorajamento. E a razão, basicamente, é porque as pessoas permitem que os seus sentimentos emocionais de dia a dia, para cima e para baixo, os arrastem para, digamos assim, um abismo, para uma vala, para uma sarjeta de autopiedade. Isto é, oh, pena de mim mesmo. E isso torna-se um desespero. E até alguns acabam por chegar ao ponto de suicidar-se. Por isso, irmãos, nós precisamos de analisar, porque muitas pessoas permitem estas emoções naturais da natureza humana que sobem e descem de cima para baixo, positivas e negativas, permitem isso guiar e controlar as suas vidas. Ou, noutras palavras, a maioria das pessoas não aprenderam a dominar ou controlar as nossas emoções. E por isso essas pessoas estão atoladas sob uma nuvem de desânimo, de desencorajamento. Ora, a palavra de Deus dá muitas instruções de como vencer os nossos problemas humanos, sim, problemas humanos, também problemas espirituais, sim, mas também dá instruções de como vencer a ansiedade, a depressão e o desespero. E isso começa, queridos irmãos, por estarmos atentos, alertos a estes sentimentos que temos, estas emoções naturais, da natureza humana que temos, e resistir a elas quando são negativas. Ou, noutras palavras, queridos irmãos, começa em domínio próprio dos nossos pensamentos. Começa na mente. Veja, por exemplo, em Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ela é. Como imagina a sua alma, assim ela é. Por exemplo, ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. É um assunto do coração, de nós, e como nós imaginamos, como nós pensamos dentro de nós, no nosso coração, assim somos. Como nós pensamos, assim somos. Assim atuamos. Assim reagimos quando pessoas fazem isto ou dizem aquilo. Às vezes reagimos porque o que está dentro de nós, o que imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Como as pessoas dizem, a percepção é a realidade. O que nós imaginamos na nossa alma é o que somos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos estados de espírito, o nosso ânimo e desânimo, as nossas atitudes, começam com pensamentos no seu e no meu coração. Todos os pensamentos têm que estar postos debaixo do nosso próprio domínio. De domínio próprio. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 4 a 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez, ou todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Queridos irmãos, as nossas armas, o nosso equipamento de guerra, não são coisas de carne. Não são metralhadoras e pistolas e sei lá que mais, não. Mas sim, coisas poderosas em Deus, mais especificamente pelo Espírito de Deus, para destruir estas fortalezas, estes eufemismos, estes argumentos, estas ideias falsas, este orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isto é muito profundo, irmãos. Mas o que ainda é mais profundo é que há muitas vezes certas pessoas estão completamente, têm estas fortalezas, têm estes argumentos, têm este orgulho, esta altivez, dizendo que estão certos, que estão no conhecimento de Deus, mas estão a demonstrar um orgulho, uns bastiões, uma fortaleza, uns argumentos que não são da maneira de Deus. E isto é o grande problema, que nem reconhecem que têm este problema. Mas falando acerca de desencorajamento e desânimo, temos que levar cativo todo o pensamento. Temos que controlar o processo do nosso pensamento. Temos que dominar o nosso estado de espírito, o nosso ânimo e desânimo, as nossas atitudes. Deixem-me dar um exemplo, queridos irmãos. Tenho aqui um copo. Está cheio de quê? Sim, provavelmente isto está cheio de nada. Mas está cheio de ar. Está cheio de ar. Para eu tirar o ar deste copo, como é que posso fazer? Para tirar o ar deste copo, tenho que pôr outra coisa lá dentro para o ar sair. Por exemplo, enchendo o copo com água, tirei o ar desta parte onde o ar estava. Estão a entender? Para tirar uma atitude negativa, é preciso pôr uma atitude positiva na nossa mente. Para tirar estes pensamentos desencorajadores, de ansiedade, de depressão, desespero, precisamos de pôr pensamentos positivos na nossa mente. Por isso é que diz aqui, precisamos de levar cativo todo o pensamento. Esses pensamentos negativos têm que ser cativos. E o que é que temos que fazer com eles? Pôr na mente pensamentos diferentes, positivos, para esses negativos estão sob domínio próprio. Estão cativos. Vejam em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Isso é que tem de estar na nossa mente. Isso é o que temos de estar a pensar. Queridos irmãos, precisamos de pensar, meditar no positivo. No que é respeitável, no que é justo, no que é amável. Esse tem que ser os nossos pensamentos. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 6 a 8. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. 8. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Quer dizer, coisas positivas. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Rejeita as coisas negativas. Sejam conversas, sejam pensamentos, seja o que for. Temos que controlar isto. Exercita-te pessoalmente na piedade. no amor, no carinho para com o próximo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, o exercício de pôr coisas boas na nossa mente e assim atuar de maneiras positivas, para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida, que agora é, sim, desta vida física, nos dá saúde, estamos a concentrar em coisas positivas, e da vida vindoura, que é a vida eterna. Perdão. Isso é que nós precisamos de concentrar nas coisas positivas. Vejam também o versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, Paulo a dizer a Timóteo, pelo contrário, torna padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Quer dizer, pratica as coisas positivas. E por isso é preciso controlar os pensamentos. Vejam também no versículo 15. Diz assim, medita, pensa bem, medita estas coisas e nelas sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Temos que pensar nestas coisas positivas. Por isso, os meus pensamentos, os seus pensamentos, os nossos pensamentos são muito importantes. Nós temos que dominar os pensamentos. Temos que pôr certos pensamentos negativos que tenhamos, fazê-los cativos. Desta maneira, você vai derrotar os sentimentos negativos e o desencorajamento e o desânimo. Por isso, não há desculpa. A não ser que está claro, como mencionei inicialmente, se há uma doença. Mas não há desculpa para se sentir deprimido, desencorajado, desanimado, açoitado. Nós temos que vencer estes pensamentos negativos. Temos que conquistar, subjugar esta tendência natural humana, esta natureza humana, de nos puxar para o negativo. Temos que trabalhar neste golo. E por isso, irmãos, esse é o primeiro ponto que devemos de lembrar. Devemos de estar alertos a estes sentimentos e resistir a eles, porque começa na nossa mente. Esse é o primeiro ponto que precisamos ter cuidado. Queridos irmãos, então porquê é que estamos desanimados? Sim, todos temos testes. Todos temos dificuldades no mundo. Todos temos provações. Todos temos. Tudo isto nos pode conduzir ao desânimo. Nos pode conduzir a estarmos desencorajados. Pode ser que sejam dificuldades pessoais na família. Pode ser que sejam algumas falhas, algumas fraquezas, alguns erros, alguns pecados. E tudo isto contribui para estarmos, digamos assim, deprimidos, ansiosos, desesperados. Mas aqui estamos a ver a causa deste grande problema. Além de ser o que nós permitimos nos nossos pensamentos, é que nós não estamos a focar, a manter os olhos bem focados na nossa meta, no nosso objetivo, no nosso golo, na visão que Deus tem para nós, porque é que vivemos, porque é que nós estamos aqui. E nós temos um guia de estudo gratuito. Porquê que você vive? Porquê que você está a viver? Qual é o seu destino? Qual é o propósito da sua vida? Temos um guia de estudo, porque está a descrever que o nosso propósito é de virmos a ser filhos e filhas de Deus. E para Deus realizar esse propósito em nós, temos que ter liberdade de escolha e temos que aprender a fazer as coisas certas e corretas. Temos que passar por estas lições. E conforme vamos por estes testes, passamos por estes testes, estas provações, que sim podem conduzir ao desânimo, temos que manter bem focada a visão, a esperança da nossa vida, da nossa chamada, da nossa vocação, da nossa eleição, que é para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Por isso é que, irmãos, temos este guia de estudo, que diz porque é que você nasceu. Podem pedir isso do nosso site gratuitamente. Temos que manter bem fixo na nossa mente que Deus tem um propósito para nós. Tem um grande golo positivo. E isso é um ato de pôr pensamentos positivos na mente. E em terceiro lugar, notem que Deus fez o universo. Deus fez os mares, o céu, a terra, os planetas, as galáxias. Deus fez os montes, os rios, fez a beleza de vermos coisas lindas neste mundo, que são lindíssimas, paisagens lindas, animais selvagens, mas que têm a sua beleza natural, que é tão fantástico. Ver um leão, ver uma girafa, ver um elefante, são animais tão bonitos na sua beleza natural. Deus fez isto tudo, tem este poder. E certamente Ele tem o poder de nos ajudar a conquistar os nossos problemas mentais e emocionais. Deus tem o poder para nos ajudar a vencer os problemas mentais e emocionais. Isto é, a vencer o desânimo, a vencer o desencorajamento. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 11. Versículo 9. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pede a Deus para a ajuda, pelo poder dEle, para vocês, para nós, podermos vencer as nossas fraquezas, as nossas... ansiedades, desânimos, depressões, desespero. Peçam a Deus por esta ajuda, por este poder que nos vai ajudar a vencer, esta força espiritual. Diz assim, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe vai dar uma pedra? Se você, em outras palavras, você está a pedir a Deus ajuda para vencer a sua ansiedade, Deus vai lhe dar uma pedra ou vai lhe dar esse pão, essa ajuda, essa força? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Está claro que não. Você, como pai, não faz isso. E o nosso Pai Celestial, que é muito melhor que nós, diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus dará a nós o Espírito Santo. O poder de Deus para vencer a nossa natureza humana, que tem estas reviravoltas emocionais, que temos que vencer e ficar estabilizados e controlados com a ajuda do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. Vejam em Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, isto é paciência, é benignidade, isto é gentileza, é uma bondade, é uma fidelidade, é ser fiel, é uma mansidão, isto é uma mansidão, é um domínio próprio. Queridos irmãos, contra estas coisas, diz aqui, não há lei. Não é um espírito de desânimo, não é um espírito de mau humor, não é um espírito de sentimentos negativos, não, mas é um espírito de alegria, um espírito de paciência, um espírito de fé, um espírito de domínio próprio, um espírito de coisas positivas. Por isso não lemos aqui que o Espírito de Deus é um espírito de desânimo. Não lemos aqui que o Espírito de Deus é um espírito de mau humor. Não lemos aqui que o Espírito de Deus é um espírito de depressão e ansiedade. Não lemos aqui que o Espírito de Deus é um espírito de falta de esperança. Não lemos aqui que é um espírito de desespero, ou de sentimentos negativos, ou de depressão, ou de ansiedade. Não. O Espírito de Deus são estas coisas positivas, como amor, alegria, longanimidade, fidelidade, que isto é fé, fiel, mansidão, domínio próprio, coisas positivas. Queridos irmãos, o Espírito de Deus nos dá esta capacidade de pensarmos de uma maneira que é uma mente saudável. Uma mente bem equilibrada. Vejam comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Qual é o dom de Deus que há em ti? Pela imposição das mãos. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Porque Deus não nos tem dado o espírito de temor, não nos tem dado o espírito de desânimo, não nos tem dado o espírito de desencorajamento, não nos tem dado o espírito de ansiedade, não nos tem dado o espírito de depressão e desespero, não. Mas tem dado o espírito de poder, de amor. E de moderação. Moderação, isto é, uma mente moderada, bem equilibrada, quer dizer que é uma mente saudável. Por isso, o Espírito de Deus não é um espírito de coisas negativas, de ideias falsas, de medos, de fóbias, de falsidades, não. É um espírito de amor, de alegria e de fé, de uma mente moderada. E vejam também em 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. E como vimos, o Espírito de Deus é um espírito de amor. E o amor lança fora o medo, lança fora a ansiedade, a depressão, o desespero, o desânimo, o desencorajamento. Porque o Espírito de Deus nos dá coisas positivas, não negativas. Nos dá confiança em Deus e dá esperança na palavra de Deus e nas suas promessas. Por isso, o Espírito de Deus é o poder de Deus para nós podermos vencer o desânimo, o desencorajamento, a ansiedade, a depressão, o desespero. Mas como? Por isso é que diz em Timóteo, onde acabamos de ler. Temos que reavivar o poder de Deus, o dom de Deus, o poder do Espírito Santo. Reavivar. Isto é, aproximar-nos de Deus e usar o Espírito Santo de Deus de modo ou de acordo com a vontade do Pai. Se você quer estar cheio do Espírito Santo de Deus. E por isso, sim, este terceiro ponto é que Deus nos dá o poder. E nós temos que reavivar. Temos que estar perto de Deus para esse poder poder ser usado. Por isso, se você quer vencer estas dificuldades, se você quer vencer o desânimo, a ansiedade, a depressão, precisamos de estar perto de Deus. Precisamos de aproximar de Deus. Precisamos de despertar, de reavivar, usar completamente o Espírito de Deus. Isto é, não deixe o Espírito de Deus murchar, assim ficar murcho, porque não está a ser usado. Precisamos de reavivar, precisamos de usar este poder espiritual, porque é um poder de Deus. Ora, irmãos, isto é o que nós precisamos de fazer. Irmãos, nós termos dificuldades e estarmos desanimados às vezes, acontece, porque somos seres humanos, mas temos que vencer. Temos que vencer estas fraquezas. Existem muitos homens da fé na palavra de Deus que estiveram desanimados, que estiveram desencorajados. E até alguns queriam, digamos assim, morrer. Vejam, por exemplo, em Jó, capítulo 6. Vocês sabem muito bem o teste e as dificuldades de Jó. Chegou a um ponto que ele não aguentava mais. E vejam aqui em Jó, capítulo 6, começando no versículo 2. Se a minha queixa, de facto, se pesasse e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais do que a areia dos mares. A minha miséria, a minha queixa, os meus problemas, as minhas dificuldades, está aqui o Jó a dizer, são mais pesados que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas. E o meu espírito sorve o veneno delas, os terrores de Deus, e se regimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem, comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara de ovo, aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera, diz Jó aqui no versículo 8, quem dera que se cumprisse o meu pedido. Qual é o pedido de Jó? Nesta dificuldade, nesta situação desesperada, nesta situação em que ele estava de grande ansiedade e depressão e desespero. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me. Que soltasse a sua mão e acabasse comigo. O Jó está a dizer a Deus que Deus me esmiague, que acabe comigo, que me mate. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor. que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso minha força é força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não. Jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Vê-se aqui o desespero de Jó. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente, que transborda no vale. Meus irmãos, aqui ele está a dizer que quer morrer. Ele disse, vejam aqui no versículo 13, não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Estou desesperado. Vejam, por exemplo, a situação de Moisés em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos começar a ler do versículo 4. E o populacho, isto é, os estrangeiros que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos no deserto, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Estamos cansados de comer maná de manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite, dia após dia, semana após semana, após semana. Estamos cansados disto. E hoje vejam, então, no versículo 10, diz, então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. Eles vinham todos a chorar à porta da tenda de Moisés. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos filhos de Moisés. Perdão, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés está a dizer, olha, estas pessoas estão aqui a sofrer e Deus está zangado. E pareceu mal. Então disse Moisés ao Senhor, versículo 11, porque fizeste mal a teu servo e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Sim, porquê? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a alma leva a criança que mama à terra, como a ama leva a criança que mama à terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. Como é que eu posso dar a eles carne? Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. E vê-se aqui como esta provação, esta situação pôs Moisés desanimado, desencorajado, até deprimido, porque vejam aqui, versículo 15, se assim me tratas, diz Moisés a Deus, mata-me de uma vez, eu te peço. Mata-me de uma vez, eu te peço, disse Moisés a Deus. Veja a situação de Elias em 1 Reis, versículo 19. 1 Reis, versículo 19. Por isso vimos a situação de Jó, dizendo, isto é Isto é tudo muito grande para mim. Vimos a situação de Moisés dizer, deixa-me ir, mata-me. Veja aqui Elias, em 1 Reis 19, começando no versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, isto é, desencorajado e com depressão, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Elias pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Vê-se aqui o desespero de Elias. Mas, como vemos, Deus teve que o corrigir. Vemos assim no versículo 9. Vês ali, ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que estás a fazer aqui, Elias? O que é que se passa, Elias? Que estás aqui a fazer nada, aqui escondido, preocupado acerca de ti mesmo? Então Elias respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e agora procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes. Mas o Senhor não estava, e depois veio, não estava no vento, depois veio um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto veio um fogo, e o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um sissio, um murmúrio tranquilo e suave. Isto é uma voz mansa e delicada. E ouvindo-o, Elias encheu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e disse, o que estás a fazer aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Então disse o Senhor, Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, faz isto e aquilo e aquilo outro. Deus teve que corrigir e dizer, há uma obra a fazer e tens que vai a fazer a obra. Passa desta atitude de, oh, pobre de mim. E por isso vemos aqui em Tiago, capítulo 5. Em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos ler no versículo 16 a 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Queridos irmãos, estes problemas que temos emocionais, temos de estar perto de Deus, temos que orar, temos que pedir a Deus para ajuda para nos curar desta, de uma maneira espiritual, de uma maneira mental, é como se fosse uma doença. Sim, como eu disse, não estou a falar de doença física, mas estou a falar aqui de temos que controlar, dominar, temos que ter domínio próprio sobre a nossa mente. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E vejam aqui no versículo 17, dando um exemplo da súplica de Elias. Elias era homem semelhante a nós. Queridos irmãos, Elias não era nada diferente de você e eu. Homem físico, como somos homem físico, temos medos, temos temores, temos ansiedades, temos depressões, temos momentos negativos, temos que forçar a pôr coisas positivas na nossa mente. Mas diz aqui, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, estas mesmas emoções negativas. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Temos que ter confiança em Deus e orar, estar perto de Deus para Ele nos responder. Temos que submeter a Deus e orar ferventemente. Ora, vemos aqui que Jó venceu este problema. Moisés venceu este problema. Elias venceu este problema. Porquê? Porque este desânimo que tiveram, embora fosse forte, foi temporário, porque venceram. Porque não os não destruiu. E nós, às vezes, também estamos desanimados, estamos desencorajados, estamos ansiosos, mas temos que vencer. Temos que estar perto de Deus, ter coisas positivas na nossa mente. Temos que estar a vencer. Temos que mudar. Temos que nos arrepender e virar para Deus. Temos que arrepender destes pensamentos negativos, de deixar estes pensamentos negativos estarem a afetar a nós e começar a ser positivos usando o poder de Deus. Porque estes homens, como o Jó, como o Moisés, como o Elias, não permitiram essas emoções os derribar. Não permitiram essas emoções os destruir. Porquê? Porque quando viram esta fraqueza e quando começaram a entender, não permitiram a depressão tomar domínio sobre eles. Eles não permitiram tornar-se amargos para com as outras pessoas. Não permitiram esta raiz de amargura. Não permitiram ter uma acidez, ou assim, uma maneira áspera de tratar as outras pessoas. Não desistiram. Mas arrependeram-se e viraram-se para com Deus. Ora, você e eu, como é que estamos batalhando nesta luta? Estamos prontos a desistir? Vamos desistir perto da meta? Porque temos estado a vencer estes anos todos. E agora que só falta um tempo curto comparado com os anos que já tivemos nesta maratona, vamos desistir à última da hora? Não. Veja o exemplo de Paulo, irmãos. Paulo é um exemplo muito positivo acerca da atitude dele perante tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantos açoites, que não ficou desanimado, não ficou desencorajado, não ficou deprimido, desesperado e não desistiu. Vejam em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 8 a 10. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 8 a 10. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Pensa que Paulo não ficou angustiado, não ficou desanimado. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Queridos irmãos, é assim que somos? Paulo não estava desanimado. Veja no versículo 16. Por isso não desanimamos, Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como? Pondo coisas positivas na mente, pondo o poder do Espírito Santo de Deus, pedindo a Deus, dê-me o teu Espírito, estando perto de Deus, orando, fazendo estudo bíblico, meditando e pondo pensamentos positivos na mente. Estamos a renovar-nos. Diz aqui no versículo 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Quer dizer, ele estava a ver o futuro, a meta, a glória. Não atentando nós nas coisas que se vê, não olhando para o que se vê, que está aqui, estes problemas, estas dificuldades, com a minha família, com os meus amigos, seja o que for. Não estou a atentar a isto, mas estou a olhar para o futuro, para a meta, para a visão, para a glória. Porque as que se veem, as coisas que vemos, são temporais. Isto não vai continuar eternamente. Isto vai passar. Mas temos que manter, por este tempo, temos que ser fiéis até ao fim. E as que não se veem, a nossa visão, o nosso golo, a nossa meta, são eternas. Queridos irmãos, Paulo teve dificuldades, mas não desistiu. Veja no capítulo 6, na mesma epístola, capítulo 6, versículo 4 a 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na verdade, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Queridos irmãos, isto é um exemplo, fascinante, encorajador. Aqui está um homem que sofreu, foi maltratado, foi açoitado, um homem como eu e como você, mas que manteve a visão no futuro, manteve-se perto de Deus e não desistiu. Veja em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta, que nos encoraja em toda a nossa tribulação, em todas as nossas problemas e dificuldades. Mas podemos consolar, podemos estar encorajados. Os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, com o encorajamento, não é com o desânimo, mas com o ânimo, com o encorajamento, com que nós mesmos somos contemplados, somos encorajados por Deus. Porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação, o nosso encorajamento, o nosso ânimo transborda por meio de Cristo. Aqui vemos, irmãos, que nesta situação difícil em que Paulo estava, ele não desanimou, não ficou ansioso, mas manteve-se fiel. Vejam em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido. Tenho ou tendo o desejo de partir. Isto é, tenho o desejo de morrer e estar com Cristo. Não é que neste momento, quando uma pessoa morre, vai estar com Cristo, mas para ele, por morrer, é como se depois, quando acordar à ressurreição, é um segundo. O que é incomparavelmente melhor para mim. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. A vida de Paulo foi dedicada a Deus para servir a nós e ao próximo. Escrevendo assim estas cartas, estas epístolas, para o nosso benefício. A vida dele foi dedicada a Deus e ele disse, se morrer ou vivesse, não importa. Mas o que importa é que eu estou a dedicar a minha vida a Deus. Veja em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Aprendeu. Quer dizer que teve dificuldades e aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele. Isto é, com a força de Cristo que me dá, tudo posso. Naquele, isto é Cristo, que me fortalece. Tudo posso fazer. Por isso vemos aqui que Paulo estava a dizer, ter ou não ter, não importava para ele. Mas estava disposto a andar para a frente, estar perto de Deus para fazer o que necessitava fazer. Veja em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 2. Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Põe a tua mente na meta, nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai lá nas coisas do alto. Ponham estes pensamentos positivos. Meditem nestas coisas positivas. Não nestas coisas terríveis da terra. Porque morreste. Morremos. Ao nosso batismo, o nosso velho eu morreu mesmo. Morremos. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Em Deus. Queridos irmãos, precisamos de pensar nas coisas lá do alto. Os olhos de Paulo estavam em Deus. Vejam também em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante estão. Esquece essas dificuldades que temos aqui. Estou a olhar para a frente. Estou a olhar para a frente. Sua mente estava focada nas coisas à frente. E sim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação, da soberana chamada de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para este alvo, que é a chamada que Deus nos chamou para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Prossigo para esta vocação, para esta chamada de Deus através de Jesus Cristo. Paulo não estava focado ou concentrar nas coisas passadas, nos eventos passados, nos desânimos passados. Estava focado no futuro. Paulo conquistou completamente o desânimo, o desencorajamento. Veja aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 7 e 8. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Podemos nós estar a dizer isso? Que eu estou a completar o combate? Estou a completar esta profissão, esta carreira, o caminho para a chamada de Deus, para virmos a ser filhos e filhas de Deus? Estamos a guardar a fé? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia na vinda de Cristo, e não somente a mim, mas também a todos nós, você e eu. Quantos amam a sua vinda e por causa disso estamos focados na vinda de Cristo e estamos a nos esforçar no bom combate, a completar a carreira, a manter na fé e amar a verdade. Amar a verdade. Queridos irmãos, vemos que Paulo era um exemplo de fé, esperança e confiança. Ele não teve tempo, não teve espaço para dar lugar a dúvidas, a desânimo ou desespero, mas sim estava cheio de esperança e fé em Deus. E você e eu também podemos ter esta mesma esperança, essa mesma fé para com Deus, podemos estar igualmente cheios do Espírito Santo de Deus através do nosso estudo diário, da nossa oração diária, da nossa meditação e da nossa prática no que aprendemos e no que estudamos e pondo isso em prática para sermos realmente seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Imitadores de Paulo, como ele imitou a Cristo. Temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua. Agora, neste momento, você está desanimado? Você está desencorajado? Você tem pensamentos negativos? Então, neste momento, você pode mudar. Porque neste momento, você pode controlar e ter domínio próprio sobre que pensamentos estão na sua cabeça. Você pode mudar os seus pensamentos, você pode se aproximar de Deus, você pode pensar positivamente, como Deus pensa. Você pode se encher da verdade de Deus, amar a verdade de Deus, amar os caminhos de Deus, amar os pensamentos de Deus, estudando a palavra de Deus, através do estudo bíblico. Por isso é uma questão de começar na nossa mente, pensar no propósito, no gol de Deus para nós, usarmos e praticarmos o que sabemos para recebermos mais e reavivar o poder do Espírito Santo, e por isso temos continuamente de estarmos arrependidos e virando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de atuar, o nosso exemplo, para sermos uma luz de acordo com Deus quer. Porque Deus, afim de contas, quer que você esteja bem. Veja aqui em João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 10. João 10, versículo 10. João 10, versículo 10, diz assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Queridos irmãos, isso é o que Satanás quer, roubar, matar e destruir, isto é, causar ansiedade, desânimo, depressão e desespero. Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida cheia de esperança e fé. Isso é que Jesus Cristo veio. O resto, queridos irmãos, é lixo. O resto é porcaria. Vejam em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Estas coisas todas deste mundão, deste mundo, estas ansiedades, estas dificuldades, estas aflições, eu as perdi e as considero como refugo, como estrume, como esterco, como lixo, para ganhar a Cristo. Queridos irmãos, a vida cristã deve estar repleta de cuidados espirituais, à volta das coisas de Deus. Deve estar cheia de esperança, cheia de pensamentos positivos e bons. Deve estar feliz, de alegria, de domínio próprio, de fé. E, queridos irmãos, é assim que a sua vida deveria de ser. E sim, é assim que a sua vida pode ser.